pelo menos 35 vítimas.
E aí começou a me tocar dentro da minha vagina, que na verdade ele estava masturbando.
Ele introduzia a mão em mim e ia perguntando se eu sentia prazer ali.
Uma relação que deveria ser de confiança entre paciente e médico resultou em violência sexual no Rio Grande do Sul. O responsável? Um conceituado ginecologista do noroeste do estado, Olinto Paz da Costa, de 69 anos. Ele era considerado foragido da justiça desde a determinação da sua prisão preventiva pelo juiz Eduardo Giovelli, da 2ª Vara Criminal de Ijuí, que atendeu a pedido do Ministério Público. A promotora de justiça de Olinda Kurlehanush, de Ijuí, já apresentou 2 denúncias contra ele por violação sexual mediante fraude. A primeira por abuso de 12 pacientes e a segunda contra 23. São apurados fatos que teriam ocorrido ao longo dos últimos 10 anos. Conforme as acusações, o médico abusava sexualmente das mulheres durante os procedimentos ginecológicos, sob a alegação de ter se especializado em sexologia, uma área de atuação da medicina. A reportagem ouviu vítimas do médico, que não terão os nomes divulgados e terão as vozes distorcidas para que não sejam identificadas. Hoje, com 22 anos, essa jovem tinha apenas 18 anos quando, em 2018, decidiu consultar com Olinto para a realização de exames ginecológicos. Era sua primeira visita ao ginecologista para esse tipo de procedimento. Ela conta que não sabia como uma consulta deveria proceder, nem como teria de ser a postura do médico ao atendê-la. Conforme a vítima, após a coleta de material, ainda com as pernas abertas na mesa ginecológica, o médico começou a dizer que também era sexólogo e se ela conhecia os pontos de prazer de seu corpo.
E eu tinha 18 anos só, então eu falei assim, não sei, né? E aí ele começou a falar assim, não, eu vou te mostrar então. E aí começou a me tocar dentro da minha vagina, perguntando se eu estava sentindo, se estava bom, se eu podia dar uma nota para aquilo que eu estava sentindo.
A jovem lembra que ficou muito nervosa na hora. Diz que respondia o que achava que ele queria ouvir, para que ele terminasse logo a consulta. Ao deixar o consultório, conta que não conseguiu falar para ninguém por estar com vergonha. Chegou a pensar que talvez aquele procedimento fosse normal. Em razão de sua dificuldade de horários para consultar com outros médicos, precisou voltar mais 2 vezes no consultório de Olinto, quando novamente os abusos foram praticados.
Eu voltava lá porque, na verdade, ele era difícil conseguir às vezes horário. E aí meus horários eram complicados e eu acabava voltando lá porque ele tinha horários mais próximos e mais acessíveis. E eu falava, que droga, eu vou ter que marcar lá, ele vai querer fazer aquilo de novo, eu não quero que ele faça aquilo. Mas também não conseguia dizer pra ele que eu não queria aquilo.
Numa das vezes, ela teria tentado expressar de alguma forma seu desconforto com a postura do médico.
Eu falei, eu tentei assim, demonstrar um jeito que ela tava gostando, eu falei... não sei, não tá dando certo, não tô sentindo muita coisa, não tô muito bem. Aí ele disse assim, então eu vou apagar a luz pra ver se tu consegue se concentrar melhor e me diz o que tu tá sentindo.
O basta foi em 2022, quando a jovem ficou sabendo que o médico estava sendo investigado. Essa outra paciente, ouvida pela reportagem, relata uma postura muito semelhante do médico quando consultava com ele. Também diz ter sido vítima logo na sua primeira consulta com um ginecologista aos 18 anos. Disse que uma amiga o indicou, a mesma que mais tarde também se deu conta de que teria sido vítima. Lembra que chegou a pensar na época que não queria um profissional homem e que só aceitou por ser indicação dessa amiga e por imaginar que fosse um profissional sério. Hoje, com 23 anos, lembra que ele usava muito um discurso de empoderamento das mulheres durante a conversa dentro do consultório e dizia que as pacientes deveriam ter a sua liberdade sexual, prazer em primeiro lugar.
Acreditei, né? Porque eu estava indo em um profissional. Então, ele fazia o exame preventivo, pedia pra gente virar de bruço na mesma cadeira do exame, que ele dizia que ia mostrar os nossos pontos sexuais pra gente saber qual que tinha mais prazer. Na verdade, ele estava masturbando as pacientes, o que aconteceu comigo. E ele dizia ainda, se masturbe também, passa a mão no clitóris, vai, passa a mão no peito. E eu me sentia constrangida, mas como eu não tinha a noção do que um médico pode ou não pode fazer, eu pensei, ah, é coisa da minha cabeça, tô sendo careta, ele deve estar certo.
Ao falar sobre o assunto com a reportagem, a vítima ficou bastante emocionada e chegou a chorar. Disse que no total foram 3 consultas, mas que diante de algo que imaginou ser um constrangimento seu, mas que na verdade seria um crime mais tarde descoberto, decidiu não voltar mais ao consultório. E pior, ficou traumatizada e não consultou mais com ginecologistas durante anos.
Nunca havia comentado com ninguém o que havia acontecido, porque eu pensei, as pessoas vão dizer que é bobagem da minha cabeça, que ele é um médico sério e tudo mais, ainda mais eu sendo uma menina, né, porque 18 anos sem ser uma menina. Então, mas tá inventando coisa, é pra chamar atenção.
A vítima disse que durante a pandemia leu uma reportagem sobre casos de abusos praticados por médicos. Foi aí que se deu conta de que teria sofrido uma violação sexual. Mesmo assim, decidiu não comentar com ninguém naquele momento, por imaginar que teria ocorrido somente com ela e que talvez fosse coisa da sua cabeça. No retorno às aulas, conta que reencontrou a amiga que indicou o médico a ela e ouviu dela que o Linto já estava sendo processado por violação sexual e foi convencida por essa mesma amiga a denunciar o médico.
Se fosse só uma ou duas pessoas, eu não ia. Ela comentou que tem mais mulheres e meninas também que sofreram esse tipo de violação e a gente está se juntando. Então eu procurei o Ministério Público, fui depor, e também me juntei a essas meninas para a gente conversar, né?
A jovem diz que o assunto se espalhou na cidade e que muitas vítimas ainda não têm coragem de denunciar por vergonha.
E que essas mulheres não têm coragem de depor porque são mulheres casadas, que têm vergonha porque pode ter medo de um divórcio. Então, aonde eu vou, eu não tenho vergonha de dizer para as pessoas o que que aconteceu. Eu dizia o nome dele, mas não dizia que eu era vítima. Porque a gente sabe que o preconceito ainda está muito presente, porque a gente vem numa sociedade muito machista. Então as pessoas acabam muitas vezes nos diminuindo ou até dizendo que é mentira, porque ele é um médico conceituado.
Essa outra vítima de 22 anos que conversou com a reportagem não lembra quantas vezes foi atendida por Olinto. Classifica como normais as primeiras consultas. Lá pela terceira ou quarta, foi que o médico passou a perguntar sobre a vida sexual dela e se colocando à disposição para, entre aspas, ajudá-la.
Eu acho que é a primeira vez que realmente que ele assim me tocou, sabe, dessa forma diferente, foi provavelmente depois de um preventivo, eu não consigo me lembrar o certo, porque daí eu já estava sem roupa e tudo mais, né? E daí ele disse, ah, eu quero te mostrar alguns pontos, eu quero te perguntar como, se tu sente prazer, quanto que tu sente, e daí tu vai me dizendo. E daí começou assim, começou devagar, ele introduziria a mão em mim, ia perguntando se eu sentia prazer ali, ia movimentando e ia me perguntando.
Conforme a vítima, o médico disse que gostaria de trabalhar com ela essa questão da sexualidade para que ela pudesse ter mais prazer.
Depois da primeira vez, toda consulta ele fazia alguma coisa, sabe? E teve, inclusive, algumas consultas que eu fui só para isso. Só que na minha cabeça eu achava que era normal, né? Porque, como eu falei, eu não tinha tido, tipo, grandes experiências com outro ginecologista, eu achei que isso era um protocolo normal, até porque ele falou que ele tinha especialidade e tudo mais.
Segundo a jovem, ele citava casos de outras mulheres que também buscavam com ele orientação para ter mais prazer.
Tirava a roupa, né? Deitava na maca e daí um pouco era tipo de barriga para cima, assim, e ele começava a masturbar e ia perguntando, sabe, se eu tava sentindo quanto, se eu tava a ponto de gozar, alguma coisa assim, e a intensidade. E daí, às vezes, ele dizia, ah, vamos tentar de bruxo também para ver se tu sente mais prazer.
Como a jovem achava que aquele procedimento, apesar de incômodo, parecia normal, só foi se dar conta que estava sendo vítima de abuso quando saíram as primeiras reportagens sobre o Linto.
Quando realmente saiu as coisas, tipo a denúncia mesmo, sabe? Daí eu parei para pensar e eu lembrei de tudo que aconteceu comigo também e daí eu pensei, então eu também tô envolvida nisso também. Estava sendo uma vítima e isso também acontecia comigo.
Desde que tomou conhecimento dos fatos, a vítima ainda não consultou novamente com o ginecologista. Admite que não se sente mais confortável em ser atendida nessa especialidade da medicina por um homem. Ministério Público já confirmou que o denunciado não tem titulação de sexólogo. A promotora do caso conversou com profissionais da área que a garantiram que na sexologia, em hipótese alguma, o médico pode tocar na paciente e que geralmente as consultas são feitas com casais. O advogado do médico, Cristiano Berger Sander, diz que em relação ao mérito das acusações, não vai se manifestar em razão do processo estar em segredo de justiça. Adianta que vai ingressar com habeas corpus para que o ginecologista responda em liberdade. As vítimas de Olinto seguem tentando retomar a vida após a violação sexual que sofreram, muitas recorrendo a psicólogos e psiquiatras.
E aí começou a me tocar dentro da minha vagina. Na verdade, ele estava masturbando.
Ele introduzia a mão em mim, ia perguntando se eu sentia prazer ali.
Que abusos como esses não voltem a se repetir. Edição de áudio, Douglas Weber. Roteiro, produção, edição e reportagem, Eduardo Matos.